Você está enfrentando problemas no seu casamento? Sente que seu casamento está desgastado e por isso sua família sofre? Acredita que o divórcio é a solução? O tema do programa de hoje é o casamento e a família. A despeito do fato de que a maioria dos casais em seu dia de núpcias tenciona ter um casamento duradouro, o divórcio está aumentando. E alguns matrimônios fracassam antes que as despesas da cerimônia tenham sido liquidadas ou pouco depois disso. Apesar das esperanças e sonhos compartilhados pelos pais ao trazerem seus preciosos rebentos do hospital, 70% dizem que não teriam filhos se pudessem voltar atrás no tempo. Embora sempre nos choquemos com o desmoronamento de lares, as evidências de crianças negligenciadas ou vítimas de abusos paternos, o desrespeito das crianças para com os pais e a falta de comunicação entre os membros de uma família dificilmente ainda nos surpreendem. Estamos bem cientes do fato de que a família, como instituição, está com sérias dificuldades. Conselheiros matrimoniais, ministros, educadores, psicólogos, e outros procuram prover soluções a problemas domésticos, mas seus melhores conselhos não são suficientes para solucionar os problemas. Nunca solucionaremos os problemas da família enquanto não dermos atenção aos princípios estabelecidos por Deus em Sua palavra. O primeiro matrimônio, celebrado por Deus no Éden, deveria ser um modelo para matrimônios nas gerações seguintes. Devido à necessidade que Adão tinha de companhia, Deus criou Eva. Quando Adão viu Eva, reconheceu que ela deveria atentar às suas necessidades e sentiu uma profunda responsabilidade de render às necessidades dela. Disse ele: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." Gênesis 2, versos 23 e 24. Esta ideia de unidade é reiterada pelo apóstolo Paulo em Efésios, onde ele destaca que o amor, o cuidado e a preocupação entre marido e esposa devem ser moldados seguindo o exemplo de Cristo por sua igreja. Em 2 Coríntios 6, no verso 14, Paulo menciona um importante princípio conjugal. Os crentes não devem ligar-se em julgo desigual com os descrentes. Em outras palavras, os parceiros matrimoniais devem compartilhar uma fé comum. A experiência tem demonstrado que este princípio é válido, pois casamentos entre crentes e descrentes quase sempre resultam em tensão adicional, sofrimentos por parte de ambos os parceiros, transigência de normas e filhos confusos. No plano de Deus, o lar deve ser um dos mais permanentes e estáveis elementos da sociedade. Para reassegurar isto, em seu ministério, Jesus afirmou que a única razão válida para o divórcio é a infidelidade, e que uma pessoa que se divorcia por outras razões e depois casa novamente é culpada de adultério. Lucas 16, 18, Marcos 10, 11 e 12 e Mateus 5, 31 e 32 e 19, 1 a 9. O que devem então fazer as pessoas que, mesmo não tendo base bíblica para o divórcio, se divorciam? Paulo aconselha que a mulher não se separe do marido e que o marido não se separe da mulher. 1 Coríntios 7, versos 10 e 11. Ao convidar a Cristo para ser o terceiro membro da associação conjugal, marido e esposa se capacitarão a tornar sua vida conjunta mais compensadora e suave. Uma oração matrimonial, escrita por um marido, ilustra belamente este ponto. Para que eu possa aproximar-me dela, atrai-me para mais perto de ti, Senhor, do que dela. Para que eu possa conhecê-la, faze-me conhecer a ti mais do que a ela. Para que eu possa amá-la com o perfeito amor de um coração perfeitamente sadio, inspira-me a amar a ti mais do que a ela e acima de tudo. Amém. Uma outra coisa importante com relação ao casamento e à família tem a ver com a educação dos filhos. A Bíblia realça a responsabilidade dos pais para instruir os filhos a conhecerem ao Senhor e compreenderem seus mandamentos. Os pais são instados a criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6, verso 4. Ao virem a confiar e amar seus pais, tendo-os como ternos guardiões, os filhos podem aprender a amar a Deus e nele confiar como sendo seu Pai Celestial. Os filhos também são admoestados a obedecer aos pais que obedecem ao Senhor e honrá-los. A importância e as oportunidades da vida do lar são ressaltadas na vida de Jesus. Aquele que veio a este mundo para ser o nosso exemplo e o nosso mestre, passou 30 anos como membro de uma família em Nazaré. A missão do lar estende-se para além do círculo dos seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática que coloque em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Quando pais e filhos abrem o coração às influências do Espírito Santo, harmonia e amor prevalecerão no lar. Esta crescente proximidade de uns com os outros e com Deus testificará do poder da mensagem final do Evangelho para criar o tipo de unidade pela qual Jesus orou. Que Deus possa abençoar a sua e a minha família. Que o céu se faça presente no seu e no meu lar. Eu desejo dizer a você que sobre todas as coisas está o amor. E Deus pode nos encher com o seu amor.
O amor é paciente, é benigno. O amor não age em ciúmes, não se ufana e nem se ensoberbece.
O amor não se conduz. De maneira incompleta.
Obrigado, Grupo Prisma. Eu desejo que você pense agora na importância do amor, no relacionamento do lar, no relacionamento da família. O Deus que criou o casamento quer estar conosco, em nossa família, em nosso lar. Ele quer ensinar-nos que o verdadeiro amor sobrepuja todas as dificuldades. Abra seu coração. Deixe o amor de Jesus tomar conta de seu lar. Você sentirá que as suaves fragrâncias do paraíso ainda estão à nossa disposição. E então, o seu casamento, a sua família, enfim, o seu lar será um pedacinho do céu aqui na terra. Se é o seu desejo viver em amor com Jesus, em sua família, ore comigo agora. Querido Pai, obrigado por estabelecer o casamento lá no Jardim do Éden. E porque o casamento chega até nós, enchendo-nos de romantismo e amor. Se presente no nosso casamento, na nossa família, no nosso lar, até o dia quando iremos para o teu lar, o lar eterno. É o pedido do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.